Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos ratos de cinema. E essa é a nossa quarta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste. Aqui comigo, ele assiste uma temporada inteira em uma semana. Renato Marcelo.
Salve, salve, rataria. Beleza? Eu acho que eu tenho passado mais tempo assistindo séries do que indo no cinema.
Aqui com a gente também, ele é o nosso correspondente internacional, diretamente da Califórnia, Márcio Perello.
Obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos falar de coisa boa, séries do 2016 e 2017, esperem aí.
Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos casts antigos no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem no nosso site, você pode enviar uma mensagem também pelo nosso Twitter, no @ratos_cast, e no nosso e-mail, nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo CastBox. Se você não conhece nenhum desses dois aplicativos, não deixe de baixar no seu celular, no seu tablet, no seu laptop, qualquer lugar você pode escutar a gente. Nosso tema de hoje, nós vamos falar das novas séries, das séries novas que estrearam em 2016, tiveram as suas primeiras temporadas em 2016, e também nós vamos fazer um apanhado do que a gente espera das séries que vão vir agora esse ano, em 2017. Não é isso, Márcio?
Com certeza, 2016 teve boas séries, né? A gente vai dar uma... Cada um vai eleger o seu top 3 aqui. E vamos tentar visualizar umas séries bacanas indicando para os nossos ouvintes 2017, né?
Ô, Márcio, você me pediu para fazer umas menções aí.
Você mesmo me mandou aqui um gráfico, né, sobre os nossos ouvintes que estão, como eu, fora do país. Então, vou fazer um agrado e lembrá-los aqui no RatosCast. Tem ouvintes de Portugal, dos Estados Unidos, da Irlanda, do Reino Unido, Chile, Canadá, França e Venezuela. E pelo mundo afora. Então, parabenizá-los por estar ouvindo o cast. É sempre bom ter amigos e ouvir uma palavra de brasileiros que estão fora do país e escutando a gente. Então, eu estou fazendo aqui um agradecimento por todos estarem ouvindo e serem confortados por a gente estar aqui fazendo esse cast. E é sempre bom ouvir quando está fora, sem família, e ouvir um pouco de português e de boas conversas, né?
Com certeza. Eu já morei fora, o Renatão também já morou fora. A gente sabe quanto é importante você, às vezes, escutar, né, português, escutar pessoas falando de coisas que você gosta. E mais do que isso, eu acho, às vezes você não tá por dentro do hype do que tá acontecendo aqui no Brasil, do que as pessoas estão vendo, o que as pessoas estão acompanhando, o que tá estreando. Então aí você acaba se inteirando mais até do que tá sendo dito, né? Se atualizando mais, exatamente. Então, é isso que você falou, é bem importante. Queria mandar um abraço do fundo do coração para todas as pessoas. Nós temos muitos ouvintes em Portugal, principalmente, mas eu quero mandar um abraço muito grande para todos eles. Continue ouvindo a gente, porque a gente vai fazer o máximo que a gente puder para levar essas mensagens, essas séries, enfim, para vocês o quanto antes e para vocês ficarem atualizados. Não é isso, Renatão?
Sem dúvida, cara. Quando eu morei fora, escutar podcast era o que me dava um gostinho do Brasil. Então, eu sei que isso é importante demais e quero agradecer a todo mundo que está escutando a gente.
Muito bem, Márcio, eu queria começar pegando um pouco o gancho disso que você falou aí. A gente falou das séries de 2015, nós tivemos boas séries em 2015, séries novas, que agora em 2017, em sua grande maioria das séries que a gente falou lá, já estão indo para sua segunda ou terceira temporada. Esse ano de 2016, eu tenho a impressão de que nós tivemos séries até melhores. Eu queria saber de você que vê mais séries até do que eu, você concorda comigo ou você ficou um pouco decepcionado esse ano, em 2016?
Tiveram, pra mim, excelentes séries, né? A que a gente vai colocar aqui, o meu top 3, são, pra mim, uma das melhores séries que foram feitas no ano de 2016. Mas também tiveram bastante coisas que tinham expectativas e que não foram supridas, assim. Mas acho que, no geral, 2016 teve boas séries.
Eu achei melhor assim, cara. Eu tava até conversando com vocês antes de a gente começar a gravar. Em 2016, eu comecei a ver 24 séries novas. Isso já é um reflexo até do meu número de séries de 2015. Eu não lembro quanto foi, mas eu tenho certeza que a quantidade de séries novas foi menor. Tanto que eu tive mais facilidade pra fazer a lista em 2015 do que pra fazer a lista de 2016. Tiveram muitas coisas interessantes e vários canais, né? Não foi só um canal específico. Netflix continua arrebentando, HBO, FX. São canais incríveis que continuam trazendo show de qualidade pra gente vir aqui conversar.
Queria entrar nessas séries, eu pedi pra vocês separarem três séries de 2016 que vocês viram e que se destacaram, que vocês gostaram bastante. A gente, felizmente, não teve nenhuma série igual, né, na lista de ninguém.
Verdade.
Então, vamos ter aqui nove séries novas de qualidade. Só lembrando, séries da primeira temporada foi agora em 2016 e provavelmente elas vão ter as séries renovadas. As séries de vocês foram renovadas? Não,
sempre. As minhas três foram.
As minhas também foram?
É, as minhas, uma acho que tá pendente, mas tá pra ser confirmada, e as outras duas foram, sim.
Então nós vamos falar de séries que vão ter suas segundas temporadas também. E aí você já fica pronta, anota aí também, acho que te interessarem mais. Renatão, vou pedir pra você começar. Se você puder falar da terceira, segunda e primeira, né? Na ordem decrescente, primeiro. E aí você vai falando por que que essas séries se destacaram pra você.
A primeira é um drama chamado This Is Us. Ela foi criada pelo Dan Fogelman, que escreveu filmes recentes como Não Olhe Pra Trás, que é o Danny Collins, e o Amor a Toda Prova, com Steve Carell, Ryan Gosling. São dois filmes que eu acho excelentes, de um roteirista excelente. Definitivamente não é o tipo de série que eu veria ou que eu tô acostumado a ver. É bem dramalhão mesmo, sabe? Mostrando dramas familiares, situações assim. A premissa dela é bem vaga e eu pretendo passar ela pra vocês da maneira mais vaga possível, porque eu não quero estragar as surpresas que os primeiros episódios trazem, né? É a história da vida de um grupo de pessoas que compartilha o mesmo dia de aniversário, mas na verdade eles compartilham muito mais do que isso em comum. É o dia a dia, é a vida. São os medos, as incertezas, todas as questões que ficam na nossa cabeça, sabe? Tudo isso é feito com muito, muito carinho, especialmente pelo elenco, que é um elenco com atores conhecidos, Mandy Moore, o Milo Ventimiglia, não consigo gravar o nome desse cara, fez
Filho do Stallone no Rock.
Filho do Stallone no Rock, ele fez Heroes, e o Sterling K. Brown, que teve um ano maravilhoso na American Crime Story, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, é um elenco incrível, que consegue passar tudo isso que o roteiro oferece, sabe? É uma série muito sensível e muito mensual que eu realmente recomendo. Foi indicada a vários prêmios, pra mim era merecedora do Globo de Ouro. A minha segunda série vai completamente diferente. Foi indicada pra vários, indicada e vencedora, inclusive, do Globo de Ouro, para vários prêmios de comédia. Ela não é bem uma comédia daqueles, comédia tipo sitcom ou coisa do tipo que você pode estar esperando. O nome da série é Atlanta. Ela é criada e estrelada por um ator que eu gosto muito, que é o Donald Glover. Sempre que eu tenho oportunidade de falar aqui dele, eu falo. Eu acho ele fantástico, acho que ele escreve muito bem, eu gosto muito da carreira musical dele. E música definitivamente é algo que acrescenta muito em Atlanta. É uma série que conta a história do Earl, cara meio que fracassado, largou a faculdade, tá meio que em busca do que fazer da vida. E ele tá criando um respeito da sua ex-mulher, dos seus pais e do seu primo, que é um rapper que tá próximo de fazer sucesso. E quando ele percebe isso, ele se aproxima desse primo pra tentar ser empresário dele. Então é a ascensão da cena de rap, hip hop de Atlanta, que é uma cidade, o Márcio pode até falar isso um pouco mais, que tem uma diversidade incrível, uma raiz até em hip hop e em diversidade. Então eu acho que o texto ácido da série e satírico, ele leva todas essas questões raciais presentes na cidade, embaladas por uma trilha sonora fantástica, sempre com músicas de hip hop muito boas. Ela é uma série que a princípio você pode achar que ela tá indo por um caminho, mas a partir do sexto episódio ela muda completamente. Ela parece que segue um formato de episódios temáticos, sabe? Foca em um personagem. Ela tem uma narrativa, mas a partir do sexto episódio ela muda esse tipo de narrativa, e isso pra mim só acrescenta na qualidade da série, em especial no sétimo episódio, que é brilhante. Eu acho que é um dos melhores episódios de série que eu vi em 2016. A última série, eu não posso deixar de falar, talvez seja a principal série de 2016, o principal boom de 2016, que é Stranger Things, série da Netflix produzida pelo Sean Levy e criada pelos irmãos Duffer. Apresentou ao mundo aquelas crianças incríveis. Impossível não amar o carisma deles e toda a vibe que essa série trouxe. Toda a questão dos anos 80, toda aquela temática de filmes que o Spielberg apresentou muito, sabe? Filmes que ficam no nosso coração, como E.T., Goonies. Ele traz de volta essa vibe toda com um sci-fi fantástico. Sem dúvida, eu acho que todo mundo aqui já viu Stranger Things. E quem não viu, tem que correr pra assistir essa série, porque é a mais badalada de 2016.
Muito bem, foi a sua série favorita do ano? De 2016?
Não. Eu fico muito na dúvida entre o Atlanta e This Is Us, cara, porque as duas mexeram comigo em sentidos diferentes. E elas têm qualidades muito distintas, sabe? Eu acho muito difícil ver uma das duas, mas ficaria entre elas.
O Márcio chegou a ver alguma dessas séries?
Não, eu tô começando a ver o This Is Us e vi o Stranger Things, que é excelente. O Atlanta não cheguei a ver.
Tá, eu vi o Stranger Things também. Eu achei uma série... Eu não sei se eu gostei tanto quanto vocês dois, não. Eu achei... boa, mas nada muito novo, assim.
Não, ela definitivamente não tem nada muito nova, porque ela trouxe muita coisa que a gente já tá acostumado. A gente cresceu, às vezes, com aquilo.
Ela é nostálgica.
Exato. Eu trouxe realmente gostei. Eu acho que ela pega nessa questão da nostalgia e ela tem muita qualidade.
Eu tô muito ansioso pela segunda temporada pra ver pra onde eles vão. Porque agora eles vão ter mais dinheiro, né? A série agora badalada, a gente já sabe o que esperar da série, então eu tô curioso. A Atlanta, eu vou começar a ver, eu até queria falar isso, a série estreou em setembro de 2016, junto com os Estados Unidos. Estreou na Fox e ela tá disponível agora no Fox Play, pra quem tem, né? O Fox Play agora é uma novidade aqui no Brasil, você pode assistir. O Stranger Things tá disponível na Netflix. O This Is Us ainda não estreou no Brasil, é inédito aqui no Brasil, pelo menos aonde eu achei aqui não tem nenhuma perspectiva ainda de estreia. Marção, eu vou pedir pra você dar sequência às suas três séries de 2016 que se destacaram, por favor.
Beleza, então eu vou falar da terceira para a primeira. A primeira série é da selo BBC, que é The Night Manager, que é uma série estrelada pelo Tom Hiddleston, Hugh Laurie. Então ele faz, na verdade, essa dupla de protagonistas, né? Se passa ele, o Tom Hiddleston, que é o Jonathan Pines, ele é um gerente noturno em um hotel do Cairo, trabalha no Egito. Trabalhando nesse hotel, ele recebe de uma fonte informações sobre um famoso figurão, uma pessoa bem famosa que trabalha na ONU, ele é importante embaixador da ONU inglês, que essa pessoa, que é vivida pelo Hugh Laurie, que faz o Richard Hope, está fornecendo armas para o governo egípcio lutar com a população, né? Se passa em 2011, aquela guerra de transição do governo Mubarak, aquela toda parte daquela primavera do Egito, né? É um thriller de espionagem, trilha sonora excepcional. Tem muito cara de filme. No primeiro episódio, que tem uma hora e pouca, parece um filme, a paleta de cores, a fotografia toda amarelada, depois ele vem com uma paleta de cores azul clarinho. Então tem alguns pontos que podem atrair o nosso ouvinte, que é várias chancelas para a BBC. É um conto do John Le Carré, que é um especialista em trilha de espionagem. Então uma série de uma espionagem com pouca ação, mas com bons diálogos, que fica na minha terceira posição, que é excelente. Então vou para minha segunda posição, que é o The Crown. Passa na Netflix, né? A série mais cara até hoje da Netflix, com um orçamento de mais de 100 milhões de dólares. Claire Fox, que é a Elizabeth. Matt Smith, que é o Duke Philip. E o John Lithgow, que é o Prime Minister, né? Primeiro-ministro. A história é uma história bem simples, assim, que conta a história da Rainha Elizabeth, que com 25 anos, ela tem que assumir o trono, né? O pai, que é o rei, vem a morrer, e ela, sem esperar, tem que assumir, e nessa de assumir o trono, ela tem várias dificuldades no início de lidar com as pessoas, de assumir as responsabilidades que era do pai, de lidar com o Duque, que é o marido, que tem vários problemas. Até conta uma passagem bem interessante do Fog, né, que é essa leblina londrina, que atrapalha muito um período naquela época, que várias pessoas morrem por causa disso. Tem vários conflitos com o primeiro-ministro, então as atuações, o figurino é impecável, cara. A composição estética do cenário são perfeitas. E aconselho muito ver, que é super interessante. A primeira posição, todos aqui do cast já sabem que eu amei o American Crime Story. O primeiro conto deles é do O.J. Simpson. A história se passa em 94. Eles trouxeram um elenco fantástico, o Bagwood Jr., o Travolta. Mas, na verdade, o elenco se destaca não só esses principais, mas acho que o do destaque mais é pro elenco que tá no tribunal, que é a Sarah Paulson, o Sterling Brown, o Courtney Vance, que fazem todos os advogados da defesa e do ataque, né? Considerado o julgamento do século. Né? O roteiro é excelente, te envolve bastante. A defesa do caso é impressionante, a defesa, como eles fazem a defesa e o final vem a convergir com o final. Acho que todo mundo já sabe da história, mas é um final para todo mundo surpreendente da forma que eles colocam. Eles mostram bastante, pela mídia é extremamente agressiva com esse. Como foi o desenrolar da trama, a reconstrução das cenas são muito bem feitos, os diálogos. Então é uma série que, para mim, ficou na minha primeira posição e eu aconselho muito.
Muito bem, só pra gente fazer um apanhado aqui, o The Night Manager foi exibido aqui no Brasil pela AMC Brasil em fevereiro. O The Crown chegou na Netflix, como o Márcio falou, né? Tá disponível lá pela Netflix. E o American Crime Story, People vs. O.J. Simpson, foi exibido pelo canal FX. Tá disponível também no Fox Play e também já tá disponível na Netflix.
Ah, aqui no Brasil também tá.
Pra quem não viu, pra quem perdeu, eu vi, Márcio, olha só. Eu vi, o The Crown tá na minha lista, eu quero ver. Venceu o Globo de Ouro de melhor série, não é isso, Renatão?
Melhor série de drama.
O Globo de Ouro gosta de premiar séries novas, né? Então, eles deram pro The Crown, acho que também pelo fato de ser uma série bem cara e tal, eles tem toda essa questão política. O The Night Manager eu assisti, eu gostei bastante pelo seguinte, eu achei que cada episódio era uma coisa diferente, assim, sabe? Quando você vê o primeiro episódio é uma coisa, aí você vê o segundo episódio não tem nada a ver com aquele primeiro episódio, apesar de serem os mesmos personagens, né? Um monte de história completamente diferente.
E aí, ele sai muito indo, também, ele é muito itinerante, ele vai pra um lugar, vai pro outro, enfim.
É, então, e aí você acha que sabe o que vai acontecer no próximo episódio? Ah, já sei, eles vão pra esse lado aqui. Não, é completamente diferente. Por isso eu gostei muito da série. O American Crime Story, Márcio, eu gostei bastante, eu gostei, você falou, acho que o ponto da série. É, os atores dominam essa série.
Uhum.
Embora algumas coisas que eu vi ali é fictícia.
Não, sim.
Não é bem daquele jeito que aconteceu. É
um fato real que eles colocaram uma dramaticidade, colocaram toda uma...
pra poder estruturar de uma forma de série, né? E funcionar. Se você não lembra do caso do OJ, se você lembra vagamente que foi o meu caso, não deixe de ver essa série, porque realmente ela é muito uma série de atores mesmo. Renatão, você viu alguma dessas três?
Eu vi o Night Manager e o American Crime Story. Eu gostei muito do Night Manager, especialmente pela atuação do Hiddleston e do Hugh Laurie. Tom Hiddleston, pra mim, ali ganhou a possibilidade de James Bond, acho que ele tá foda na série. É, mas ela não é uma série que ficou tanto comigo depois. Eu achei ela muito boa, ela estaria nas minhas menções pelas qualidades dela. The Crown tá na minha lista pra assistir. E o American Crime Story eu achei fantástico também. Se o Márcio não tivesse colocado, eu colocaria na minha lista, porque eu achei muito boa também.
Pois é, eu li em algum lugar que o The Night Manager vai ter uma segunda temporada. Eu acho que foi essa série que você falou que não tinha certeza, né, mano?
Ainda não foi confirmado, mas tem um grande rumor de que vai acontecer a segunda temporada.
Pois é, não tem nada oficial, mas eu li que eles estão pensando em alguma ideia de como faria isso, né? O The Crown a gente sabe que vai ter essa segunda temporada esse ano. E o American Crime Story vai ter uma segunda temporada que... será um tema novo, vai ser sobre o furacão Katrina, que atingiu a Nova Orleans, né?
É, eu vi que na terceira temporada é sobre o
Gianni Versace, o assassinato do Versace.
E a quarta temporada é sobre a Mônica Lewinsky.
Bill Clinton, né?
Isso.
Bill Clinton, não? É, a Bill Clinton.
Então ele já tem isso tudo programado, já.
É, né? Fez tanto sucesso que eles já programaram tudo. É,
e o Matthew Broderick vai fazer essa segunda temporada como um dos personagens principais. Minhas três séries, eu vou começar pela terceira também, na minha lista, uma série chamada Golias, que seria Golias, né? Vem da história bíblica de Davi e Golias. Ela é uma série que deu um Globo de Ouro de melhor ator para o Billy Bob Thornton. Ele faz um advogado muito na linha do Billy Bob Thornton, né? Que era dono de uma agência de advocacia imensa, espetacular. Ele era o sócio majoritário, juntamente com William Hurt. E eles se separaram. Ele é alcoólatra, ele deixou a mulher, vive sozinho, enfim. Tudo de fracassado que ele pode ter, ele tem. Só que ele é um advogado brilhante. E cai nas mãos dele um caso sobre uma empresa de armas, que fabrica armas, que estava testando bombas em alto mar. Provocou um acidente, um assassinato, e eles encobriram isso. Esse caso cai na mão dele e ele não sabe o que fazer com isso a princípio, mas ele vai levando esse caso contra a agência de advogados que ele pertencia e que agora é comandada pelo William Hurt. A gente tá falando de atuações, né? Essa série tem algumas dos diálogos e das atuações mais geniais que eu vi esse ano.
Não, eu ia te perguntar uma coisa, a atuação dele nessa série é melhor que
o
de Fargo ou não?
Cara, o problema é que Fargo, ele faz um assassino serial. O personagem dele no Fargo é mais interessante, porque a gente tem aquela atração pelo bizarro, né? Ele, dessa vez, ele faz um advogado, mas ele faz um advogado na linha de que ele não deixa o juiz falar. Ele peita o juiz o tempo todo, né? A série é ele. Tem outros atores nessa série também que são brilhantes. Tem uma atriz que agora me fugiu o nome, eu não pesquisei, infelizmente. Ela faz a parceira dele. São dois advogados em cada mesa, né? Ele tem uma parceira. E essa atriz também é genial. Ela é brilhante. Ela é o único personagem que peita ele de igual pra igual. O que é o William Hurt nessa série? Ele é o tudo de bizarro que tem na série. Ele é impedido de sair do escritório dele porque ele sofreu queimaduras horríveis em um determinado momento da vida dele. E ele vive num ambiente escuro, que é na sala dele, e ele controla tudo pela televisão, ele fala com as pessoas só pela sala dele. Então, assim, é um personagem bizarro, mas é genial. As cenas em que o Billy Bob Thornton e o William Hurt atuam juntos são cenas que eu confesso que vi duas vezes sempre, porque eu voltava e falava assim, cara, eu tenho que ver de novo. Então, o William Hurt merecia tanto um prêmio de atuação quanto o Billy Bob Thornton. Foi exibida pela Amazon Prime e ainda não chegou aqui no Brasil como nada da Amazon, né? A não ser que você já tenha
a Amazon. Não, a Amazon tá disponível no Brasil.
Pois é.
Eu só não sei se essa série tá lá. Não, não, eles vieram pro Brasil já.
Ah, eles já estrearam, é verdade.
Eles vieram não com todas as séries. Aí eu não sei como é que tá essa série.
Mas através de aplicativo não tem como ver?
Online, você consegue. Minha segunda série, as minhas próximas duas séries são da HBO, então eu acho que quem tem HBO já até imagina quais são as séries novas que eu vou falar. A série que começou na rebarba do Game of Thrones, eu não esperava muito sobre essa série, chama The Night Of. É uma série também de tribunal. Talvez o melhor primeiro episódio que eu vi esse ano de uma série. O primeiro episódio de The Night Of é um filme. Eu não tenho como descrever, assim, quão brilhante essa série é pra mim, no sentido de como ela explica o sistema judiciário americano e o sistema carcerário americano também. Como funciona? A série foi criada pelo Steve Zaillian, que é um roteirista brilhante, ele é diretor também. Ele escreveu A Lista de Schindler, Os Homens Que Não Amavam Mulheres, American Gangster, Gangue de Nova York. É um cara extraordinário, assim, de texto. Essa série tem diálogos também espetaculares. E ela conta a história de um americano que é descendente de paquistaneses, de uma família de paquistaneses, que é vivido pelo Riz Ahmed. Ele fez o Star Wars, né? Agora o Rogue One. E ele tá também no Abutre. Ele faz o parceiro do Jake Gyllenhaal no Abutre, que é um filme...
Caralho, pode crer, ele faz
é,
o Abutre.
É, um filme de 2 anos atrás. Chegou a ser indicado a alguns prêmios também.
Muito
ele,
bom filme.
Ele é acusado de um crime que ele não sabe se cometeu. Teve um momento de alcoolismo forte, ele não sabe se cometeu. E você vai descobrindo aos poucos, você fica naquela dúvida se foi ele, se não foi. E aí tem um advogado dele, que é vivido pelo John Turturro, que foi a razão de eu começar a ver essa série, porque eu gosto muito do John Turturro. Esse advogado de porta de cadeia abraça esse caso também e resolve investigar. Eu não sou advogado, eu nunca quis ser advogado na minha vida, mas eu não sei porque essas séries me atraem. Séries de crimes, né? E essa série, ela é surpreendente do começo ao fim. Ela tem uma pequena barriga no meio lá, ela dá uma enrolada um pouco, mas são 9 episódios extraordinários.
Não, e o John Turturro é um advogado bizarro também, igual
com certeza.
O que você descreveu.
Por outros problemas, né? Mas é uma série muito mais realista e ela explica bastante. Ela não é tanto sobre o crime, mas sobre a forma que o prisioneiro é tratado e...
A forma que o que ocorre após o crime acontecer. O que ocorre depois do
pois
crime
é,
acontecer.
Pois é, exatamente. E como os advogados vão levando a coisa, né? Como o juiz vai pedindo você levar essa coisa. É bem interessante. A minha série favorita desse ano, 2016, foi a série que eu acho que muita gente viu, uma série muito falada. Eu digo que essa série é o novo Lost. Se chama Westworld. É uma série da HBO também, que foi criada pelo Jonathan Nolan, irmão do Christopher Nolan. É a primeira série do Jonathan Nolan que eu vejo, porque ele já fez, se eu não me engano, outras 2 séries antes. Por que eu me apaixonei por essa série? Essa série definitivamente não é pra qualquer um, mas eu adoro séries de ficção científica que são bem pensadas. Essa série, ela se passa dentro de um parque temático. Ela foi criada pelo Michael Crichton, que é o criador do Jurassic Park, né? Autor do livro. Ele não escreveu o livro Westworld, apesar de ser autor. Ele dirigiu um filme chamado Westworld, em 79, se eu não me engano. Que é um filme que eu digo que é o pré-exterminador do futuro. Porque o terceiro ato desse filme, o segundo ato e o terceiro ato desse filme, é o core do que foi o Exterminador do Futuro, o filme do James Cameron. No futuro, você paga um valor pra ir pra esse parque. Você pode viver um tempo no Velho Oeste e você tem todos os prazeres do Velho Oeste, desde a bebida até o sexo sem compromisso, porque aquelas pessoas que vivem lá no Westworld são robôs programados pra te satisfazer. E o que me surpreendeu nessa série é que ele criou um mundo, não só do Westworld, mas ele criou vários conceitos de vários tempos diferentes e como aqueles milhões de personagens que tem na série, que não tem no filme, como eles interagem de uma maneira tão precisa. É uma série que você vai ver, você vai ser surpreendido. Se você tentar ver de novo, você vai ser surpreendido ainda mais. Esse elenco maravilhoso que tem o Anthony Hopkins, tem o grande Ed Harris também, me fez ver a série, nunca vi o Ed Harris fazendo uma série, ele faz essa. Tem um outro ator que eu admiro demais, que é o Jeffrey Wright, tem a Tandy Newton, tem o James Marsden, tem a Evan Rachel Wood, que é a atriz principal da série. É, gostei demais, achei muito interessante. Como eu falo, falta uma boa série de ficção científica na televisão e essa série me conquistou assim demais. Eu fiquei semanas falando dessa série. Vocês viram alguma dessas séries que eu vi? Tem alguma coisa a falar?
Eu vi o Westworld e vi o The Night Of. São 2 séries também que estariam na minha lista. São fantásticas. Eu amei The Night Of, cara. O piloto, como você mesmo disse, é absurdo. Você fica tenso o tempo inteiro. Foi o piloto, talvez, que eu tenha mais me envolvido em 2016. No sentido de querer fazer parte da história, sabe? Tipo, quase gritar com a televisão. É um absurdo. E eu achei a série inteira incrível. O Westworld foi uma das grandes viagens que eu fiz em 2016. É absurdo o que essa série fez com a gente, sabe? Fez pensar e tentar entender aquilo. e todos os conceitos de narrativa que eles foram abrindo. A segunda temporada tem tudo pra, tipo, explodir cabeças, mais ainda.
Muito bem. Marção, você viu alguma dessas?
Pô, eu não consegui ver, cara. Eu tenho o Amazon aqui, né, em casa, e consigo ver várias séries e eu não consegui ver. Nem nenhuma das outras duas também, né? Night Off e The Westworld, que tá teve uma vibe grande e eu consegui ver. Então, tá aqui na minha lista, mas... Bom,
eu não vou recomendar pra vocês, porque ano passado eu recomendei as séries e ninguém viu nada. O Renatão até viu Bosch depois, né?
Eu vi Bosch, cara.
Mas não gostou, não falou comigo, então... Não...
Eu vi Bosch também, pô.
Olha só, eu queria fazer as menções honrosas bem brevemente aqui. Renatão, outras séries que também te inspiraram esse ano, mas não entraram no top 3, por favor.
Better Things, que é uma série de comédia, ela estreou junto com o Atlanta, então era uma série também do FX, eu fiz essa dobradinha. É estrelada e criada pela Pamela Adlon, que é uma comediante e dubladora americana. Ela é parceira do Louis C.K., então eles fizeram várias coisas juntos. Eu acho ela incrível e ela destrói nessa série, cara. Essa série é... Ela é muito boa e se você quer ter filhos, essa é uma série que eu não te recomendo, porque ela vai fazer você repensar isso. Outras séries que eu gostei muito foi Exorcista. Eu não esperava gostar tanto dessa série. Eu acho que ela acerta no terror, na tensão. Ela dá uma quebradinha pro meio, mas o começo dela é muito bom, tem uns episódios muito legais. Ela tem uma reviravolta também no decorrer dela, que é muito interessante. Outra que eu gostei muito, que eu não realmente não dava nada pra essa série, foi The Get Down, que é uma série que eu acho que não teve o devido reconhecimento do público, da crítica, uma série da Netflix. Ela é criada pelo Baz Luhrmann do Moulin Rouge, então ela tem toda aquela extravagância visual que ele está acostumado a fazer. É um musical, conta a história do hip hop, né? A história realmente do começo do hip hop em Nova York, do que ele é, né? Que a gente está acostumado, a questão do DJ e do b-boy. Então é muito legal, eu recomendo muito. The Get Down tá na primeira temporada ainda, vai estrear agora a segunda parte da primeira temporada. Outra também que eu gostei muito do Netflix é Love, que é uma série de comédia, mas eu acho ela muito honesta nas relações entre os personagens, o que é amor, o que é se relacionar, especialmente nos dias de hoje. Love tá na segunda temporada também, que já estreou agora no início de 2017. Uma série também muito legal é The Pat, que é uma série do Hulu. Ela é estrelada pela Michelle Monaghan, o Aaron Paul e o Hugh Dancy. Ele é muito bom ator, cara. E ele não foi o motivo que me fez ver a série, foi ver pelo Aaron Paul. Então, ele foi o motivo que fez ficar na série. A série é muito boa. Não tá no Brasil ainda, ela tá na segunda temporada já, mas ela é do Hulu, então aqui a gente não tem esse serviço de streaming, mas online vocês conseguem achar. E pra fechar, Preacher, que é a adaptação da graphic novel, estrelada pelo Dominic Cooper. É uma série criada e escrita pelo Evan Goldberg e pelo Seth Rogen. Tem todo o humor deles numa história que já é, por si só, extremamente ácida. E eu acho que as atuações são fantásticas. A primeira temporada é basicamente uma introdução ao que seria a graphic novel do Preacher. Então, essa segunda temporada, quem gosta da graphic novel, já teve a oportunidade de ler, vai encontrar mais da série dos quadrinhos lá. Então, fica a dica também.
Ô, Márcio, suas menções, por favor?
Menções são rápidas, né? Do Stranger Things, que a gente já foi mencionado aqui. Tem uma série que é da Universal aqui, esqueci só quem tá passando pela Universal, é The Good Place, uhum. Que é, sei lá, pelo Ted Danson, Kristen Bell também. Bastante interessante, que ela morre, tem que pagar seus pecados.
Ah, eu queria ver, cara, tá na minha lista.
Pô, é super interessante, então, foi um maior sucesso aqui, o elenco é muito bom da série. Gostei muito do Love, que o Renatão falou, que é desse casal, que não tem nada a ver, não são nada compatíveis, acaba se atraindo, e aí entrou na segunda temporada agora. Foca bastante em cenários de Los Angeles, enfim, mostra bastante Los Angeles de outra forma, eles passeando, eles se relacionando. Uma série bastante legal, assim, que é leve, bom pra você ver no final da noite, assim, tá com sono, coloca e vê, que é bem legal, assim. Então essas minhas menções rápidas.
Muito bem, eu também queria mencionar o Exorcista, né? A gente falou bastante do Exorcista no nosso cast de Halloween, então procura lá nosso especial de Halloween, nós falamos bastante dessa série, ela não tinha terminado ainda.
Marcelinho, posso falar rapidinho? Só uma coisa que eu não falei dela. Ela foi um pouco injustiçada com relação à audiência, porque ela passou uma sexta-feira à noite aqui nos Estados Unidos, cara. E uma sexta-noite ninguém quase vê. Ninguém, pô, tá em casa, enfim. Eu não sabe se vai ter a segunda temporada. As pessoas não confirmaram ainda a Fox. Mas
até agora não foi renovado.
É uma boa desculpa, assim. Não desculpa, mas acho que teve um problema de audiência, sobretudo na segunda parte da série, que acho que também, sobretudo, ao horário que ela foi passada, sabe? Que...
Então, o Exorcista também eu gostei bastante. O Love, eu também vi a primeira temporada, gostei bastante. Essa eu gostei bastante, eu fiquei surpreendido pela série. E a graça da série, exatamente, são dois personagens que se apaixonam, que eles são de mundos completamente diferentes. E é uma série que se passa muito nas ruas de Los Angeles, como o Márcio falou, então é interessante, vale dar uma olhadinha. É uma série bem rapidinha. Eu vi uma série da Netflix chamada The OA. Ela tinha tudo pra ser o novo Stranger Things, mas ela é uma pegada mais adulta, uma pegada mais bizarra, mas não tanto nostálgica como o Stranger Things. Nem tudo faz muito sentido na série, mas é uma série que vale dar uma olhada, não é pra todo mundo também. Ela leva uns bons 4 episódios, assim, pra você entender do que se trata a série. Mas se vocês tiverem vontade, não, uma curiosidade, ela já tá renovada pra segunda temporada. E a série que eu não sei se eu botaria essa série como série, porque ela ganhou o Oscar de melhor documentário. Então eu não sei se eu considero ela série ou documentário. Ela foi exibida pela ESPN, eu já falei dessa série no cast do Oscar, nesse documentário no cast do Oscar, mas ela foi exibida em 5 partes, então acho que vale a pena mencionar. Chama-se O.J. Made in America. É um documentário de algumas horas.
10 horas,
praticamente, sobre o O.J. Simpson. É, aqui não é uma questão ficcional, é um documentário, né? Esse documentário, série barra documentário, é uma das as coisas mais brilhantes que eu vi esse ano. Ano passado, a gente fez o cast sobre as séries e eu falei sobre o The Jinx. Que eu não sei se vocês viram, mas o The Jinx foi uma coisa que revolucionou os Estados Unidos e tal. HBO fez uma estrutura documental, virou uma série e tal. E o O.J. é o The Jinx de 2016. Aqui não passou, porque ele foi exibido pela ESPN. Eu não tenho certeza se passou na ESPN Brasil, aqui no Brasil. Então, eu acredito que não. Mas vale a pena, tem nesses canais de streaming. A verdadeira história do O.J. Simpson, como ele influenciou e como ela terminou, como terminou a história do O.J. Simpson, coisa que até a série não tinha tempo de botar, né, a série do American Crime Story, tá tudo ali. E assim, tem coisas brilhantes dessa série que realmente vai mudar até a sua maneira de ver a estrutura de televisão e a estrutura de séries. Vamos pra decepções de 2016, rapidamente. Renatão, você teve alguma decepção esse ano? Deve ter tido, você vê mais série do que a gente, né?
Ah, tive, cara. 3% foi uma decepção, primeira produção nacional da Netflix. Eu acho que a minha decepção foi o que eu esperava mais. Ela tá fazendo muito sucesso lá fora, eu acho que o pessoal dos Estados Unidos pirou na série, eles gostaram muito. É uma série que tá renovada pra segunda temporada. Uhum. O elenco é muito fraco, a premissa é muito melhor do que a história apresentada. Outra decepção foi Roadies, que é a série do Cameron Crowe, já comentei delas aqui algumas vezes. Caralho, que frustração, porque eu tava achando que ia ser tipo uma versão atualizada de Quase Famosos, sabe, porque toda essa esse ambiente de bastidores, de bandas de rock e tudo mais, que é uma coisa que o Cameron Crowe conhece muito bem, então acho que o elenco também era bem legal, então eu tava bem empolgado com essa série, mas ela foi até cancelada já, de tão ruim que ela era. De cabeça, assim, talvez Feed the Beast, que é uma série da AMC, eu até comentei com vocês, mas a minha decepção com Feed the Beast não é nem pelo fato da série, é pelo fato dela ter sido cancelada. Eu achei uma pena, ela não tem uma temporada, a primeira temporada dela não é tão boa assim, mas ela não é uma desgraça, eu acho que ela estava construindo ali o que seria a história dela. Ela podia ter uma segunda temporada mais interessante, mas infelizmente não deu tempo.
Marção, você teve alguma decepção esse ano?
Pô, cara, assim, de cabeça eu não lembro não, Marcelinho. Eu só lembro, assim, de algumas... Aí não são de primeira temporada, sabe? Break com o Kim Smith eu não gostei, de segunda temporada.
Pô, que isso, cara, muito bom.
Eu não gostei não, achei bem aquém do que do primeiro.
Tá bom, eu quero falar de Luke Cage... Que merda.
Ah, nossa, verdade.
Que bela bosta. Não, caralho, gostei de Luke Cage, nem um pouco. Eu converso com algumas pessoas que viram Luke Cage, eles falam assim, não, cara, você não entendeu. É uma pegada meio Black Exploitation, meio anos 70 e tal. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu entendi a homenagem, mas não tem nada de Black Exploitation naquela série. Vê os filmes de Black Exploitation, você vai sacar. Não é a pegada nem dos quadrinhos.
Queria eu que tivesse mais de Black Exploitation.
Não é porque você bota uma trilha sonora, sabe, nessa pegada, não é porque alguns diálogos entram na questão do negro nos Estados Unidos. Não é por isso que a série é Black Exploitation. Então, é uma ofensa dizer que a série é. É uma série arrastada, é uma série que tem os piores protagonistas. Eu digo ator. Porque o protagonista Luke Cage nos quadrinhos é muito bom. Eu lia Luke Cage. Eu esperava outra coisa.
O cara não tem um terço do carisma que o Luke Cage tem.
Mas enfim, teve uma série também do canal Hulu, que eu acabei vendo online, que é uma série do James Franco, baseada numa história do...
Stephen King. Ele volta no tempo.
Uhum. Eu adoro coisa de viagem no tempo, né? Tava super curioso pra ver essa série. Se chama 11-22-63, que foi a data do assassinato do Kennedy e como isso mudou os Estados Unidos. Eu até acredito que ela possa ser uma série muito fiel ao livro do Stephen King, ao conto do Stephen King, mas Stephen King é uma coisa muito difícil de se adaptar, tanto pra cinema quanto pra séries. Então, não funciona. Os primeiros episódios são legais. O James Franco, ele até segura bem a série. Ele não é o grande problema da série. Mas lá no finalzinho, a série desanda, mas desanda assim, feio.
A resolução é péssima.
Então, assim, eu esperava mais. Acho que mais pela minha expectativa. Talvez você veja e goste. Se você curte esse negócio de viagem no tempo, tem todas aquelas questões do paradoxo, né? Do cara voltar, destruir uma coisa aqui e tal. Então, assim...
Linhas alternativas.
É legal, mas extremamente esquecível. E uma outra série que eu gostei no começo, mas depois desandou feio pra mim, pelo fato deles quererem alongar demais, foi a Ash vs Evil Dead, que teve o primeiro episódio dirigido pelo Sam Raimi. A série é legal, mas não clicou muito. Eu acabei desistindo no meio do caminho. Ela, na verdade, não é que ela tinha que ser melhor. Ela é aquilo ali mesmo, mas eu não entrei muito na vibe.
Eu achei divertido, cara.
Eu acabei nem terminando de ver. Queria pegar agora, rapidamente, pra gente também encerrar nosso cast. Nós temos várias séries novas que estão chegando em 2017. Eu diria até que 2017 vai ser um ano até melhor. E queria saber de vocês tem alguma série aí que vocês estão correndo atrás, pesquisando, e por quê? Renatão!
Bastante coisa. Eu vou ser bem breve em três séries aqui. São séries de 2017, mas que já terminaram a sua exibição. A primeira delas é uma minissérie da HBO chamada Big Little Lies. Ela terminou agora no primeiro fim de semana de abril, então são 7 episódios, é uma minissérie bem curtinha. Ela é toda dirigida pelo Jean-Marc Vallée, que é o diretor do Clube de Compra Galas. O elenco dela é repleto de nomes conhecidos. Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Zoe Kravitz, Laura Dern. Cara, é muita gente boa junta. É uma história, fica com você, é um suspense, né? Um caso sobre um assassinato e sobre um grupo de mulheres de um condadozinho. Vale muito a pena, corra atrás dessa série. A outra é a Legion, que é a série baseada no herói Legião, que é um mutante dos X-Men. Ela é do FX, ela foi criada pelo Noah Hawley, acho que é esse nome dele, que é o criador da série do Fargo, que a gente gosta muito. Cara, eu acho que a melhor maneira de escrever a série, eu até falei isso com o Marcelinho, ela é uma mistura do David Lynch com os X-Men. Ela definitivamente não é uma série pra todo mundo, mas ela, pra mim, definitivamente é uma das séries mais bonitas que eu vi recentemente, sem dúvida, esse ano. Ela é incrível, esteticamente maravilhosa. Toda a composição dela, ela é muito bem dirigida, cara.
O Renatão é o filho do Professor Xavier, que eu ouvi falar isso?
O Legião é filho do Professor Xavier.
É, né? Isso.
Mas o Professor Xavier até agora não apareceu. Dan Stevens, que é o protagonista, ele tava num programa com o Patrick Stewart e ele convidou ele para participar da série, e no programa o Patrick Stewart falou que topava. Então, quem sabe a gente pode ver uma participação dele. E a outra é o 30 Reasons Why, que é a série nova da Netflix. Pra mim vai ser a série do momento da Netflix. Eu achei ela incrível, eu fiquei, tipo, vidrado na história. Ela tem seus problemas, não é uma série perfeita, mas eu acho muito boa. Tem um elenco jovem de atores incrível que guiam bem essa série, que tem um roteiro, uma estrutura muito boa. Fora as outras séries que eu tô a fim de ver esse ano, como Defensores, American Gods, a série dos Inumanos, The Deuce, que é uma série da HBO que vai ser protagonizada pelo James Franco. Tem uma série também chamada Riverdale, que passa aqui na Warner, se eu não me engano. Ela é do canal CW.
Bem, Marção, suas expectativas para 2017, por favor.
Fiz rápido aqui umas menções, né, que é o Tabu, né, que é a produção do Ridley Scott, que aqui nos Estados Unidos está sendo gerado pela FX, que é a história do explorador, né, que sai da África, volta para a Inglaterra, em busca de vingança e acaba fazendo vingança do seu pai, né, que ele acaba fazendo também fortuna no óleo de pedras preciosas e tal. Quem vive esse explorador é o Tom Hardy. Então, uma série tem dois selos bastante significativos no cenário.
Confiáveis, vamos dizer assim.
Sim, sim. Bastante peso, né, que é o Ridley Scott e o Tom Hardy. Então, é uma série que acho que se passa nos anos 1813, mais ou menos isso. A segunda, a menção é Powerless, que é uma série da NBC. Vamos ver se é boa. Tem um, acho que é uma premissa diferente, que é uma série de super-heróis sem super-heróis. Que ela é uma comédia focada em uma empresa de seguros, que essa empresa de seguros fica meio querendo aparar ali os cacos dos super-heróis, sabe? Um outro ponto de vista vai ter super-heróis, mas em segundo plano. Mas é uma ideia original. Uma comédia que vive no... Vai se passar no universo da DC Comics, da DC, né? Então é uma série de super-heróis sem super-heróis, mas focada numa comédia paralela.
A empresa seguradora, na verdade, é uma extensão da corporação Wayne.
Um braço das corporações, né? Um braço.
O primo do Bruce Wayne, que é o chefe dessa empresa, então, e um dos personagens principais.
É um ponto de vista diferente, a DC trazendo uma série diferente. Não sei se vai dar certo, mas pode ser uma aposta.
Parece bem interessante.
É
engraçado, eu tô assistindo, ela é bem legal.
Estão focando na comédia. Então, a outra série também que eu tô falando, que é The Juice, que é... Mostra como a indústria pornográfica cresceu e se tornou lucrativa nos anos 70 em Nova York, e toda essa revolução do HIV, das epidemias de drogas, que o James Franco tá fazendo, a Maggie Gyllenhaal também. Então são três séries, eu acho que... E uma menção rápida também, que é o Taken, que é essa série...
Ah, sim. Baseada no filme, né?
Baseada no filme, enfim, traz de volta todo esse filme que fez bastante sucesso, então estão trazendo pra série. E American Gods também, que estão falando bastante bem aqui dessa premissa de série, diferente.
Muito bem, Marcinho, obrigado. Eu também quero falar do American Gods. Os três mencionaram o American Gods. Acho que depois do primeiro trailer do American Gods, não tem como não falar dessa série. Do criador.
O livro já é fantástico.
Pois é, eu não li, não quero ler, não quero saber nada, porque eu tô muito focado na série. Ela é do mesmo criador do Hannibal, já é um motivo pra me atrair. Vem se falando muito dessa série já há bastante tempo. É um trailer muito curioso, então eu tô interessado. Uhum. Duas séries da Amazon que eu queria citar: Sneak Pete, que é uma produção do Bryan Cranston, com o Bryan Cranston e com o Giovanni Ribisi. É uma série que tem feito algum certo sucesso lá nos Estados Unidos, e eu vejo algumas pessoas que eu acompanho, que eu gosto, falando dessa série, então eu tô curioso. Tem também uma série que eles lançaram piloto, mas ela deve estrear agora em 2017, se chama Jean-Claude Van Johnson. É uma série de comédia com o Jean-Claude Van Damme, e assim, é um episódio piloto, já tá disponível online. Episódio piloto absolutamente hilário, eu adorei. Ela também é produzida pelo Ridley Scott. Parece ser uma grande sacada com o nome Jean-Claude Van Damme e o próprio ator brincando com o nome dele, com a fama dele. Tem uma série chamada Castle Rock, que ela tá sendo filmada, mas a gente não sabe muito sobre ela. E ela é baseada em toda a bibliografia do Stephen King. Então vários personagens de livros do Stephen King interagem numa cidade chamada Castle Rock, que é uma cidade fictícia criada pelo Stephen King, onde se passam vários livros dele. Então personagens do It estão lá, personagens do Iluminado, personagens do...
Irado, eu não sabia.
Olha, será?
Já tem um trailer online que meio que junta esse todo. O J.J. Abrams é um dos produtores da série. A ideia é muito boa, mas eu ainda tô esperando pra ver como é que eles vão fazer juntar isso tudo. Eu sei que, por exemplo, tem uma das minhas personagens favoritas, que é a personagem do Misery, né? Do Louco Obsessão. Ela é uma das personagens do filme também, da série também. Então, eu tô curioso pra ver o que vai sair daí, mas...
Legal, tem trailer já?
Já tem um trailer, um teaserzinho. Uma série que eu vi, mas vai estrear esse ano. Ela estreou lá fora no ano passado. Vai estrear esse ano na Fox. Se chama Young Pope. Eu com certeza vou estar falando dessa série no nosso cast do ano que vem. É uma série com Jude Law. A melhor coisa que o Jude Law fez na carreira dele foi fazer essa série. E ela é do meu diretor favorito do momento, que é o Paolo Sorrentino. É uma série extremamente bem escrita, completamente revolucionária. Ainda vou falar muito dessa série esse ano. Tem uma outra série da Fox que é criada pelo Ryan Murphy, que é o criador do American Crime Story e do American Horror Story. Se chama Field. E ela é sobre os bastidores do filme O Que Aconteceu com Baby Jane. Tem duas atrizes maravilhosas, que são a Susan Sarandon e a Jessica Lange, fazendo personagens opostas, né? Antagonistas. Twin Peaks estreia esse ano. Tô curioso pra ver. E as duas séries que eu mais espero esse ano, obviamente, Mindhunters, da HBO, a série do David Fincher. HBO e David Fincher. É baseado em uma história real de um policial que caçava serial killers americanos. É uma instituição que foi criada no FBI pra caçar serial killers. E é baseado no livro dessa pessoa. Só de ter o nome do David Fincher, né? A gente já vai tá buscando ver, vai estrear lá pro final do ano. E a série que eu tô louco pra ver, podia estrear amanhã, que se chama The Punisher. Vai estrear em novembro, na Netflix. É a continuação do personagem do Justiceiro, que teve na segunda temporada do Demolidor. E eu sou fanático desse personagem e tô louco pra ver essa série. É isso. Gente, faltou falar de mais alguma coisa? Acho que a gente falou bastante coisa, hein? Quem não anotou...
Tem dica pra caramba,
agora. Pô, bastante dica. Então... Ano de 2016, coberto, zerado. Ano de 2017, várias expectativas. Vamos ver mais pra frente. É, estaremos fazendo cast sobre algumas dessas séries. Então, aguardem. Queria agradecer demais vocês que veem séries demais e estão sempre aqui indicando essas séries para os nossos ouvintes. Vou começar com o Renatão. Renatão, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Você que é definitivamente o cara que mais vê série de nós todos aqui. Você vê pelo menos umas 5 séries ao mesmo tempo. Queria que você deixasse seus contatos aí para os nossos ouvintes se quiserem trocar uma ideia com você sobre as séries.
Imagina, cara. Eu que agradeço. É, gosto muito de vir aqui falar de série. É uma parada que eu passo muito do meu tempo assistindo. Então é sempre um prazer. Galera que quiser me procurar nas redes sociais, estou no Facebook e Instagram, @RenanMaciel2R no final. Também estou no site Rota Cult, quem quiser dar uma olhada nas minhas críticas lá de filme, fica lá que é bem legal. E é isso, galera. Valeu e até a próxima.
Muito obrigado mais uma vez, Renatão. Marção, você também, cara, você é um cara que ocupa o seu tempo aí nos Estados Unidos com as séries. Agradecer demais aí a sua participação mais uma vez. Se você quiser deixar um contato também e um abraço.
Valeu, não, obrigado pelo convite, estava meio ausente, tempo corrido aqui nos Estados Unidos, mas tá voltando, enfim. Tô disponível sempre, obrigado aí pelo convite, Renatão, prazer também estar falando contigo. E acessem aí, eu tô no Twitter, @MarcioPereiro, se quiserem me encontrar, bater um papo lá, pode chamar. Legal. Tô à disposição sempre aí pro RatoCast. Um abraço, gente.
Muito bem, mais uma vez obrigado aos dois. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes, não as séries, mas os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcpreste. RatoCast mais uma vez agradece a sua companhia, um abraço e câmbio final.